Este podcast é uma produção Aguinaldo Inc. Concluímos que chegamos à conclusão que não concluímos nada. Por isso, conclui-se que a conclusão será concluída. Quando todas tiverem concluído, que já é tempo de concluir uma conclusão.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff.
Aguinaldo, bem-vindos para mais uma semana de Aguinaldo Indica. Eu não sou o Aguinaldo, eu sou o Gabriel Paes. E aqui na minha esquerda está Rudy Rudinei.
Sou eu, olá, estou comendo a banana.
E à minha direita está Miguel, o legalzão.
Oi, eu estou rodando.
E o centro anarquista JP.
Tava aqui comendo bolo, porque é isso que anarquistas fazem.
Comem bolos. Eu quero ser anarquista agora também, pera.
Eu vou continuar rodando. Foda-se.
Tô botando negócio na boca, xixi.
Peraí, o rosto tá de boca cheia, calma.
Tira o legalzão, tira a boca.
E nessa semana nós não estamos aqui com o Aguinaldo, porque ele está rodando o país na sua campanha para a eleição de 2018.
Sim, grande candidato.
É o nosso querido Aguimito 2018.
Tem tudo para revolucionar o Brasil, sendo o primeiro candidato ciborgue que já se candidatou. Então,
tá. Sim, o Aguinaldo, ele está com uma plataforma bem firme. Eu acho que ele entende mais sobre tudo do que todo mundo todos os candidatos.
Sim.
E ele vai ter muita chance no debate, pelo menos.
E os ciborgues precisam de representatividade nesse país. Bom, mas sem ele, nós temos que substituí-lo. E para isso nós vamos ter um joguinho chamado Trend Wars.
Gostei desse nome inglês americano, imperialista.
Espetacular.
Eu estou aqui na minha frente aberto o Google Trends, aquela plataformazinha do Google, que diz o que, que está mais sendo pesquisado no momento. Cada um vai dizer uma palavra e nós vamos colocá-las para competir.
Uou, é tipo um Pokémon de palavras.
E o tema da competição de hoje, o assunto vai ser novelas da Globo.
Mas tem que ser novela de hoje, porque aí foi muito fácil.
Pelo contrário, tem que ser uma novela que não está no ar atualmente.
Adoro!
Opa!
E a criatividade vai contar pontos nesse jogo.
Então, deixa eu começar. Eu quero o Da Lua Rutinha. Vocês lembram do Da Lua?
Eita.
Sim, eu quero a Rutinha, tá ligado?
Como você quer que se inscreva a sua participação?
Como quer que eu inscreva? Só Da Lua e Rutinha.
Não, é uma chance só. Você quer que escreva os dois? Da Lua,
da Lua
Rutinha?
E Rutinha era uma pessoa só, cara. Você não assistiu a novela, não?
Não, é um tema. Eu gostei. É uma pesquisa arrojada.
Exato.
Não. Tá, então escrevendo. D-A espaço L-U-A espaço E espaço R-I-T-I-N-H-A.
Isso.
Caramba, como eu sou bom de soletrar.
Eu quero a Rutinha, era legal. Eu tinha um colega que ele era apelidado de Da Lua.
Nunca é um bom apelido esse, cara.
Aí quando ele ficou afim da menina, a gente apelidou a menina de Rutinha.
Que crueldade.
O povo escroto,
esse,
né, cara?
E esse amigo era ninguém menos que Miguel Legalzão.
E a menina era Gabriel Paes.
Toca nos sentimentos, dói.
Eu tenho o meu. Eu vou pesquisar um título de novela. Celebridade.
Eita.
Celebridade era massa, meu irmão. Malumada e Débora Seco.
Essa é uma pesquisa roubada, hein?
Ah, então eu vou pesquisar aqui
eu
também.
Eu falei que a criatividade ia contar pontos nesse jogo.
A minha
jogo.
Pesquisa vai ser, vai ser Abertura Rei do Gado.
Caraca, Abertura Rei do Gado.
Essa é a minha pesquisa, Abertura Rei do Gado.
Ei, mas vocês lembram, bicho, da celebridade que tinha uma cena de fight muito louca?
Sim, era a Malumada
era
Cláudia Abreu.
Isso, batia na Cláudia Abreu no banheiro, foi mega violento. E eu lembro que ela, pra fingir que não apanhou, ela se joga na frente de um carro, pra dizer que foi atropelada. Novela muito massa, bicho.
E também aquela cena maravilhosa. Porque eu sou rica.
Isso, muito bom. E acho que foi a primeira vez que a Juliana Paes mostrou os peitos.
Nossa.
Você lembra disso? Que ela mostra os peitos na novela pra ficar famosa?
Não lembro.
Não.
Eu tenho quase certeza relevante. Que isso acontece. Abraço, Juliana Paes.
Esteve aqui em Fortaleza
de longa data.
Passou aí, deu um
JP, qual é o seu termo de pesquisa?
Qual é, me diga com isso, qual é exatamente a categoria aqui?
Cachorros.
A categoria?
É.
O cachorro tá respondendo.
É novelas que não estão no ar.
Certo.
Novelas da Globo que não estão
da
no
Globo.
Ar. Porque se fosse Record, podia botar Mutantes que ia ganhar
justamente.
Todos, é claro.
Caraca, imagina Maria do Bairro também, né?
Ai, ai.
Maria do Bairro, eu sou.
Ai, ai,
bom. Viu? Tinha uma tia que ela gostava muito dessas novelas mexicanas, a gente chamava esse tipo de novela de Novela da Verônica, que era da minha tia.
Novela da Verônica? Quem é a Verônica?
É minha tia. Abraço, tia.
Ah, tá, ok. Tá, então, coloca aí. Vez de celebridade. Porra, véi, você me fudeu com celebridade, doido.
Cara, eu tenho
uma
ideia,
JP. Eu sei que ele vai ganhar.
Não é nada, JP. Cara. A abertura do Redugado é mais forte.
Oi, cara.
Tá ganhando, hein?
Pesado.
Cu duro.
Eu entendi, ô Rudney. Entendi.
Tá
obrigado.
Bom. Desculpa aí, nada aí.
O Rudney tá ajudando bem.
Eu tô lembrando agora, cara, que eu gostava muito de Avenida Brasil.
É uma coisa relacionada à novela, né? Então escreva,
sim.
Favorita.
Eita. Favorita muito massa. Cara, que favorita tem os maiores plot twists da TV brasileira,
então,
bicho.
Um termo muito bem escolhido, um termo escolhido com uma finesse.
Quando você descobre, bicho, que a vilã...
É uma das melhores que já teve.
É verdade, você descobre que a vilã era mocinha, a mocinha era vilã, bicho, é um twist muito massa.
Muito louco, doido.
Quem era? Ela era Patrícia...
Patrícia Bilar e Cláudia Raia.
Cláudia Raia. Putz. Elas cantavam Bota o Ombro na minha... Na, Bota a Cabeça no Meu Ombro e Chora, né?
Eu vi esse último isso. Capítulo.
Elas cantavam
Que Serra.
Beijinho.
Que
isso, exatamente. Que ele tem...
Até o cachorro
que depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém.
Que dor no coração.
Sucesso sertanejo cancioneiro brasileiro.
E estamos agora pesquisando no Google Trends os quatro termos. Vamos lá. Nossa, tem alguém que foi muito bem.
Recapitula os termos.
Em último lugar no resultado está Da Lua e Rutinha.
Bosta.
Com 0 pontos.
Nossa, que triste mundo.
Que mundo é esse que a galera não conhece Da Lua e a Rutinha, véi? Poxa.
E empatado em último lugar está Abertura, Rei do Gado.
Nossa,
com 0 pontos.
Como
cara,
assim?
O tá
impossível,
velho. O mundo tá muito triste.
E aquele meme do Game of Thrones tocando Rei do Gado.
Nossa,
e a Daenerys e os cavalos
tá
rodando.
Triste, cara. Eu tô decepcionado com a humanidade
não.
Agora.
Agora é um embate entre celebridade e favorita. Um embate que ficou com 87 pontos contra 9 pontos. E o vencedor do jogo de hoje é JP com a palavra favorita.
Caraca, JP!
O Pines achou que podia ganhar com esse pensamento dele aí. Eu pensei melhor que ele, rapaz.
Tipo um... Foi um Mind Games aí, cara.
Eu ganhei com o meu cérebro. Eu assisto muito Rick and Morty.
Foi tipo um Death Note, tá ligado? Uma mente inteligente atrás de outra mente inteligente. Um inteligente, mas que outro inteligente.
Só uma curiosidadezinha que aqui mostra um mapa do interesse por região. Celebridade tá ganhando em 2 países da África, em toda a Europa e na Índia. O que é uma injustiça, porque na Índia devia estar ganhando Caminho das Índias.
Oh, verdade. E aqui também tem Juliana Paes.
Deve ter Barruan.
Juliana
Dalit.
Paes, Barruan, Dalit, o... Como é que era o nome do Rodrigo Lombardi, velho?
Tony Ramos fazendo sotaque.
Arebaba, tá ligado?
Isso é o clone.
Nossa, fantástico.
Ó, um tio meu... Eu tô com muitos tios, hoje. Um tio meu achou um cachorro na rua, ele adotou e ele chamou o cachorro de Barruan. Eu tenho um primo que se chama Juan. Aí o pessoal começou a chamar esse meu primo de Barruan, chamando ele de cachorro, tá ligado?
Nossa. Flex.
Um abraço, primo. Um abraço, tio. Um abraço, Barruan. Barruan se foi, ele fugiu de casa, eu acho.
E como é que ficou seu tio depois que seu primo fugiu de casa?
Ele ficou feliz. Essa vez foi triste quando o cachorro foi embora, mas o meu primo tá de boa.
Bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage.
Os anos em que o Nicolas Cage lança mais filmes são os anos em que menos pessoas morrem em acidentes de helicóptero nos Estados Unidos. Olha que incrível.
Nicolas Cage é um cara que se especializou no gênero merda.
Nicolas Cage poderia ser considerado uma princesa da Disney?
Dou aquela bochechada curso e fala assim, tem um toquinho de Conner aqui.
Percebo umas notas de aprendiz feiticeiro.
Então tem coisa.
Nicolas Cage tem um peitinho peludo. Se não sei se vocês já deram um lugar, ele tem um peitinho peludo.
Sim, o Nicolas Cage cabeludo é o Marcos Pasquim.
Nicolas Cage é um pneu de carro e a gente é um bando de cachorro correndo atrás.
Ouça acessando aguinaldo.in ou busque por Nicolas, seja lá onde você encontra podcasts.
A discussão sobre o roteiro, o que vocês acharam?
É, cara, porque assim, é fraco, né?
Eu queria dizer, bicho, que a briga minha e do Legalzão foi uma briga do Death Note americano, que era uma mente burra, brigando com a mente burra. Exatamente.
É verdade.
E estamos de volta com o bloco da indicação. E hoje nós temos JP, que vai indicar para a gente algo muito especial. JP, o que você tem para nos indicar?
Olá, gente. Vou indicar aqui, eu tenho uma indicação que eu queria dar há muito tempo. Porque, pra quem não sabe, eu sou um, como falam...
Otaku.
Isso, mas também outra coisa, é...
Outra coisa.
Isso, exatamente, outra coisa, é isso que eu queria falar. Eu sou um outra coisa de... filme de terror. Eu gosto muito de filme de terror, é isso que eu queria dizer. Eu não esqueci a palavra que eu queria falar, enfim.
E... é um fanático, pô.
Não, não é fanático não, pô. É aquele cara que gosta, mas não faz. É uma pessoa que gosta da coisa, mas não faz a coisa.
É um entusiasta.
Entusiasta.
Da sétima arte.
Exatamente, é isso. Entusiasta até da sétima arte, no caso, a sétima arte de assustar as pessoas.
Ei.
E... gosto muito de filme de terror. E eu queria aqui indicar três filmes.
Uau, ele vai indicar três filmes?
Uma coisa.
Olha aí.
Uau. Que eles têm uma coisa em comum, que é, são todos feitos com efeitos práticos e de também stop motion e monstros feitos de monstros físicos, não são de computador.
São efeitos, uma pergunta séria, são efeitos toscos?
Não, são bem feitos.
Droga, e já ia ganhar pontos comigo.
São filmes bem feitos na
já
sua...
também.
Sim, pode ter quem ache tosco, porque... hoje em dia as pessoas veem uma coisa com computador e dizem que é bem feito. E a coisa que não é computador diz, é mal feito. Mas não, é bem feito sem computador mesmo. E os três, eu vou falar um pouquinho de cada filme, né?
Uau.
O primeiro é um filme de 82 chamado O Enigma de Outro Mundo.
Caraca, JP. Esse filme é massa.
Bom, hein?
Vocês nem viram esse filme aí, estão falando que é massa.
Você me respeite, otário.
É um filme dirigido por João Carpinteiro e estrelando o Kurt Russell, que fala da história de um extraterrestre parasita que imita as pessoas.
E ele assume a forma das pessoas.
Exatamente, ele assume
também
a forma das pessoas. E isso, e o filme todo se passa na Antártica, né? Na fábrica da cerveja Antártica. E é muito, muito tenso, porque você nunca sabe quem é o Enigma, quem é a coisa do outro mundo. Porque o nome original é assim, né? A coisa. E todo ele foi ele todo as aparições do monstro são exatamente como eu falei, físicas, e são as coisas bizarríssimas, que tem tipo uma cabeça com pernas e um cara com um braço gigante e uma meleca que cresce.
É nojento, velho.
Vocês que assistiram,
é nojento, meu. Putz,
é nojento pra caralho.
Primeiro de tudo, eu acho, resumindo em uma palavra, é top. Show, duas palavras no
show,
caso,
sim,
né?
Sim.
E é nojento pra caramba, porque, tipo, é efeito prático, que nem o JP disse, mas a parada é muito bem feita e é muito criativa, bicho.
Sim.
E chega a dar um, sabe, vontade de dar um gomito, tá ligado?
Altas melecas, mano, cheia das melecas.
E é muito massa, é muito foda.
Muitos fluidos.
As melecas se mexendo, é muito doido, mano.
Até mesmo porque quando você tem um monstro que ele, na verdade, são só outros humanos, fica muito mais fácil fazer os efeitos.
Não, mas isso o lance aí é que o bicho...
mas
o
é,
bicho, ele se transforma,
muito,
entende?
Ele transforma muito as pessoas. Tipo, uma das cenas mais legais é quando eles prendem os caras do que é uma estação científica, né? Um laboratório, como se fosse na Antártica. E eles prendem os caras numa cadeira, tipo aquelas cadeiras que são três cadeirinhas juntas, pregadas, né? E eles vão testar pelo sangue quem é o alienígena. E daí eles descobrem quem é o alienígena levanta a cadeira toda com eles e são, não mostra quase nada, né? Mas só isso é uma coisa bem legal de fazer no filme, assim, praticamente, com um efeito prático. E daí, tipo, tem uma...
Cara, é muito desesperador.
E o cara, eles cortam o cara no meio e o cara sai correndo pela metade.
Não, os caras são muito criativos pra nojeira, bicho. E o final desse filme eu adoro, acho putaria. Foda.
Esse filme tem como falei, tem o Kurt Russell e tem um outro cara que é esqueci o nome dele, mas é o tipo um negão de filme de terror e ação dos anos 80. Que
isso!
Também tem um outro filme chamado They Live, que é Eles Vivem, também fez. Que é muito bom, que é bem legal também.
Ah, They Live é muito bom.
Também
foda,
é do João Carpinteiro.
Carpinteiro
The Live é massa e é uma...
de outro mundo mesmo, é do
João Carpinteiro. E se eu não me engano, o João Carpinteiro ele também fez a trilha dos dois. Não, minto. O Enigma do Outro Mundo, a trilha do Morricone.
Isso, é do Morricone.
Mas The Live também é massa. Crítica ao capitalismo, The Live.
Mas o John Carpenter, ele é músico também. Ele lançou um CD ano passado. O John Carpenter lançou um CD ano passado. Tá no Spotify e tudo. É bem interessante.
Salvo engano, a trilha do Halloween também é dele.
Ah, não sei.
Diga, JP, o próximo filme.
Segundo filme é um filme que quem achou Enigma de Outro Mundo nojento vai achar esse aqui três vezes mais nojento, que se chama A Mosca, filme de 86.
Caraca, JP, eu tô querendo muito sair de onde eu tô indo, JP, dá um abraço nele, bicho, porque é só filme top.
Levante sua cadeira e vai lá.
É um filme top, que filme nojento pra caralho.
Eu vou estar chegando aí, JP.
É que o estúdio aqui é muito grande, o estúdio aqui é muito grande, daí a gente escreve numa mesa gigante, que nem aquela do Tarcísio Meira. Então demora pra achar.
Do Tarcísio Meira.
Tarcísio Meira, exatamente.
JP, eu tô te abraçando.
Obrigado, cara.
Pronto, parei agora. Tá. Vamos lá. Continua, JP.
A Mosca, dirigido pelo rapaz David Cronenberg. Que pra quem não sabe, quem já viu o Rick e Morty, talvez conheça os Cronenbergs, que são as versões bizarras dos personagens, que é inspirado...
É dois.
Peraí.
E o Cronenberg, bicho, é o diretor da nojeira. Esse cara manja. Ele te maltrata.
Penso. Não amo pra dar valor.
Ele te maltrata no filme. Mas eu adoro.
Tela. Ele vai botando um negócio assim, vai botando até você passar mal. Eu só canso quando você começa a provocar ali. Porque
a mosca, bicho, a mosca vai no limite da nojeira. Que você, tem uma hora que você chega e fala assim, não, cara, calma,
A mosca tem o sinopse da mosca, né?
Tem que virar a cabeça pra usar e falar, meu irmão.
Que inventou, na verdade, um cápsula de teletransporte. Cápsulas não, é um... Como chama? É um espaço de teletransporte lá. Só que ele vai testar o teletransporte e uma mosquinha entra com ele. O que acontece quando ele passa do outro lado? Ele misturou o DNA com a mosca. Ele vai lentamente virando uma mosca gigante, que ele chama de Brando Mosca, que é o nome dele, é Brando. E toda a parada do efeito prático nele é porque ele vai virando a mosca e é tudo maquiagem e animatrônico no final também. E a maquiagem, cara, é muito cebosa. É muito, muito nojenta. Bom. Da vontade de gomitar.
Cebosa no bom sentido.
Cebosa.
Óbvio.
Não, é.
Cronenberg é um cara cebosa.
É cebosa no sentido de gomito, de você, sabe? Inclusive, esse filme também tem uma cena de vômito que é pesada.
Sim, o que o cara... quando ele tá num certo estágio da evolução dele de mosca, ele vomita nas coisas pra comer. Então, pra quem tem problema com vômito, não veja esse filme.
E o A Mosca, ele é instalado pelo Jeff Goldblum, aquele cara esquisito.
E a Gina Davis, que é aquela mulher que era pirata no outro filme.
Esse filme do pirata é bom. Mentira, ele é horrível, mas eu gosto.
De todos os bichos ruins com quais vocês poderiam misturar seu DNA, qual que vocês menos gostariam de ter o DNA misturado?
Uma lesma.
Michel Temer.
Porque lesma não come sal.
Uma lesma seria boa.
Eu não respondi porque eu não pensei em nada.
Eu acharia muito ruim ter meu DNA misturado com a cadeira.
O pai não quer virar. Não, eu digo um bicho que o pai não gostaria de virar. O pai não gostaria de virar teu DNA misturado com o de um avestruz.
O pai instruiz seria uma criatura fantástica.
Pai instruiz?
Capa do episódio.
Seria um bicho incrível.
E aí, JDP, o último filme?
Sim, além desse filme, ó, eu me indiquei dois filmes dos anos 80, agora eu vou indicar um filme do ano passado, 2016, que se chama The Void. Não confundir com The Voice. The Void é um filme dirigido por Steven Kotansky e Jeremy Gillespie. Eu não conheço essas pessoas. A única pessoa do filme que eu conheço é uma atriz que fez a Knives Chow no filme de Scott Pilgrim. Que ela tá nesse filme também.
Conhece ela aqui da cidade?
Ela é cearense, né? A gente vê muito ela ali pelo CH da UFC, pertinho do Benfica ali.
Não, conheço ela do filme.
Ah, tá. Mas ela tá lá pelo Benfica. Badaloura.
Enfim, o filme ele conta a história tipo, de um cara, acho que é um policial, ele encontra uma pessoa ferida, ele leva pro hospital, o hospital tá sem energia. E enquanto ele chega lá, ele olha pro lado de fora do hospital, tem várias pessoas de manto branco com um triângulo preto na cara.
Opa!
E elas não deixam ninguém sair, não deixam ninguém entrar. E é...
Isso é cor de festinha.
Pois é. E enquanto eles estão dentro do hospital, algumas pessoas vão se transformando de algum jeito em coisas esquisitas. Com tentáculos, às vezes sem tentáculos, às vezes com vários membros,
tipo,
etc.
Jags.
Ah, tem tentáculo? É japonês?
Tem tentáculo, não é japonês. Porque ele é inspirado em coisas Lovecraftianas. Aquelas coisas bizarras.
Pô, que massa, gostei, hein, JP?
Esse filme é bom, não é tão bom quanto os outros dois, mas eu queria indicar ele pra ter, tipo, pra quem gosta desse tipo de filme de terror.
Tentáculo,
com,
né?
Com tentáculos e efeitos práticos, eu tentáculo, queria colocar ele na lista aqui.
Gostei, JP.
Eu acho que ele podia ser bem melhor, mas vale a pena dar uma olhada. Eu quero que esses caras que fizeram esse filme façam mais desse mesmo estilo, porque tem potencial.
Eu achei que esses caras seriam ótimos pra fazer a adaptação do filme da Perna Cabeluda.
Sim, é necessário.
Sim, eu super apoio eles vindo pro Ceará, o Universo of Horror.
Sim, o Cucu. Sim, o Cucu, a gente tá com negociações pro Cucu sair do papel, né? Eu já conversei com esses diretores, conversei com o Cronenberg, ele tá vendo se ele quer voltar a fazer filme de terror, porque ele antigamente, desses tempos, ele tá fazendo filme com o cara do Crepúsculo lá e tal. Nada de terror.
Sim.
O John Carpenter, eu não sei se ele tá dirigindo ainda, mas eu vou falar com ele, já peguei o zap dele, né, pra fazer as negociações. Que história brasileira, além da Perna Cabeluda, vocês acham que poderiam ter um filme brasileiro com... filme de terror com efeitos práticos, bizarros?
Certamente A Loira do Banheiro precisa.
Eu quero ver o Boitatá, o filme do Boitatá.
O conceito do Boitatá é massa.
Seria a cobra... gigante pegando fogo.
Eu queria ver adaptado aquela história da Graciane Barbosa que ficou presa cagando no banheiro e o Belo ficou procurando ela.
Nossa, cara, um filme claustrofóbico dela presa no banheiro.
Sim. E o monstro seria o cachorro dela, né? Pô, lembrei da história aqui que é a coladora de cadeado, né?
Já rolou fazendo callback pro episódio...
Sim, que foi o começo do cu, né? Ali, o começo do cu.
Ali na entradinha.
Você acha que tá faltando um tempero da discórdia no seu shoujo de Josei?
Hi, sou Des.
Te apresentamos o Molho Shoujo, um podcast de debates ácidos a respeito do mundo shoujo de Josei que tanto amamos e odiamos.
Nossa, cara!
A cada episódio, iremos problematizar questões sociais e culturais como romantização do estupro, imposição de gênero e protagonismo feminino embutidos em alguma obra.
Nani?
Contamos com a sua participação para enriquecer o debate. E aí, servidos?
Sugoi! Doko desu ka?
Então, procure por Molho Shoujo, seja lá onde você encontra podcasts.
Getsuyobi.
Um abraço.
Sayonara.
Mas tá bem, meu pai. sono.
O Pani está mal.
Estamos de volta para o bloco das indicações relacionadas nesse tema de terrores toscos que só gente
não é
pendante assistiu.
Não é tosco.
Vamos para...
Teu cu.
Quem Ceboso. Vai ser o primeiro a indicar relacionadamente? Rude Rudinei, qual é a sua indicação?
Eu tenho, cara, algo de terror, mas eu acho que esse é o ápice do terror, talvez. Eu quero que um exercício de imaginação, talvez você consiga reativar a memória esquecida sua. Eu quero que você se imagine em uma rua escura, às 11h43 da noite, sem ninguém na rua, e aí você avista uma moto com dois indivíduos andando em cima, vindo em sua direção. A minha indicação... esse exercício de imaginação e a sensação que isso lhe traz. Topzera.
Eu não sei, não acho que dá pra
indicar. Tu tá me indicando fazer isso? Não quero fazer isso. Não vou conseguir essa indicação.
Eu tô te indicando esse exercício de enfrentamento dos seus próprios medos.
É, você leva um tiro e morre. Epa.
Eu não quero enfrentar. Eu prefiro não reagir e entregar tudo.
Exatamente, não reaja.
É melhor não enfrentar. Não enfrente seus medos.
Não enfrente seus medos. Dê o celular pros seus medos.
Enfrente seus medos.
Entrega a carteira, entrega o celular. Não tenha medo do seu medo, dê tudo.
Entregue tudo pros seus medos.
E Miguel, o legalzão, o que, que você tem pra indicar relacionadamente?
Eu vou indicar uma outra coisa que dá muito medo, que é quando você tá segurando seu celular e ele escorrega levemente e você pega antes e ele cai no chão. E o seu celular foi caro. Então eu também quero passar na ideia de sensação. Eu quero que você pense nisso, feche seus olhos, imagine seu celular escorregando e quase caindo no chão.
Quer dizer que tu tá indicando as pessoas ser ninja. Tá indicando a escola de ninjutsu do Agnaldo.
Isso.
É um novo empreendimento do Agnaldo que ele abriu
Sim,
há pouco tempo, né?
Foi um gancho pro. Como candidato também, ele vai tentar botar o ninjutsu no currículo do brasileiro comum para que a gente consiga sobreviver aos. Os caras das motos.
Não, esses caras não. Esses caras você não seja ninja.
Não seja ninja, entregue seu celular.
Entrega.
Não reage.
Mas pro celular você pode.
Não, em frente.
Porém, se você for ninja, você pode talvez sumir antes de ele aparecer, né? Então.
Exato, bomba de fumaça.
Exatamente, era isso que eu ia dizer. Quando você vê a moto dobrando ali, você joga a sua bomba de fumaça.
É, se matricule na escola de ninjutsu. Fale com sua escola pra ver se você consegue substituir sua matrícula em educação física por escola de ninjutsu.
E você, Gabriel Paines?
E a minha indicação é, enquanto você estiver com o seu celular na mão, no momento mais importante que é cagando, tal qual Graciane Barbosa...
Já ia dizer, obviamente.
E aí quando você olhar para o lado e você vê que não tem papel higiênico, eu quero que você imagine esse momento, e eu quero que você vá agora no seu banheiro e veja... Se tem papel higiênico lá e se não tiver, troque agora, antes que você fique nessa situação.
Boa indicação.
Porque a escola de ninjutsu não aprende você cagar sem sujar. Então,
esse foi o nosso episódio especial de Halloween.
Vamos pro lugar!
JP, que gosta de plugs, qual é a sua indicação? Não é indicação, é plugs. Ah, errei tudo.
É plugs, mano.
É, mas um plug é uma indicação, né? Isso. É uma indicação pra você me seguir no perfil do Twitter, junto com o Paulo, no perfil de Twitter todo dia, VGM. No perfil de Facebook todo dia, música de videogame diferente. No perfil de Facebook, JP Martins Inc. E no perfil de YouTube todo dia, VGM, não é isso? Não é uma indicação disso?
Eu indico.
Pois é, então acho que eu vou plugar nada hoje não. Obrigado.
Tá bom, eu vou dizer que... Eu tenho um canal no YouTube. E é só isso. Próxima indicação.
Descubra, né? Me ache.
Sou eu?
É, pode ser. Eu esqueci que essa é a minha função de dizer quem é. Miguel Legalzão, eu, né? Qual é
Sou
o seu eu. Plug?
Sou o host, cara. Ah, meu plug. Meu plug é, me siga no Twitter, eu voltei a usar o Twitter. Então segue lá, Miguel,
olha
o Legalzão.
Só.
Estou lá nessa rede social feliz de novo. E leia meus textinhos, escute minhas playlists.
Eu vou achar o último tweet que o Legalzão me mandou aqui.
Enquanto isso, Rude Rudinei, seus plugs.
O quê? Eu não entendi nada.
Meu plug, cara, eu queria que você fosse lá no site Iradex e procurasse por meu nome, Roberto Rudinei. Mas eu queria indicar pra vocês o perfil de um homem lindo, um homem charmoso, um homem chamado Mark Ruffalo.
Cadê? Seguindo agora.
Sim, e o Mark Ruffalo tem um vídeo muito legal que ele soltou um dia desse, que ele tá sentado numa cadeira rodando. Esse vídeo é muito bom.
Que nem o Legalzão tava aqui no começo, o Legalzão tava
exatamente,
fazendo
referência. Exatamente, por isso que eu
tô deveria fazer.
Que o Legalzão sempre quis ser o
Gente.
Hulk.
Eu tô, problema todo, vocês que não estão percebendo.
O Legalzão sempre quis ser o Luciano Huck.
O Legalzão quer ser o Huck, ele acha que esse é o caminho certo.
E outra coisa, eu tenho uma missão pessoal chamada Poxa Crush, porque não me nota, com o Mark Ruffalo, que eu quero que ele me note. Todo dia eu solto um tweet pra ele dizendo: oi, tudo bom? Como você tá? Algo do gênero, pra ver se ele me nota.
Vamos lá, vamos mandar um agora pra ele aqui, todo
vai,
mundo.
Vai, manda aí, pede pra ele me notar.
Agora aqui, vou mandar.
Mas antes, JP.
Me nota sem pai.
Mark Ruffalo.
Hey, qual era o tweet que você ia ler do Legalzão?
Oi. Moço.
Sim, o Legalzão me mandou aqui no dia 31 de outubro de 2017, às 7h33 da noite, ele mandou um tweet muito importante escrito: eita.
Pesado.
É só o tipo de coisa que eu falo no meu Twitter.
Então, ó, se você estiver aí no Twitter, manda o Twitter pro Mark Ruffalo pedindo pra ele me notar,
lembra,
por favor. Obrigado.
Nas eleições de 2014, quando você apoiou...
Tô chamando ele pra gravar uns podcasts. Eu tô falando, ei Marquinhos, bora gravar uns podcasts.
Uma candidata brasileira e acabou se arrependendo. Por que você não apoia o arroba Rudilonia? Nunca se arrepende para todo sempre.
Love.
Twitch.
Outro plug importante aqui é seguir o Agnaldo Indica no Facebook e no Twitter.
E no Instagram. A gente tem Instagram.
O Instagram não serve de nada, mas tá lá.
Siga.
Qual conta
Instagram? Talvez um dia ele venha servir, hein?
Mandem indicações por áudio.
Mandem indicações por áudio.
Quem já ouviu o episódio aí, um dos episódios passados, teve um. Mande mais. Como?
Manda
pela
página do Facebook, acho que dá certo.
Manda lá pro Facebook.
Dá pra mandar áudio?
Dá.
Deve dar, né?
Manda
um Agnaldo. Hein? Hein? Agnaldo,
velho. Agnaldo.
Qualquer
coisa.
Pra gente.
Qualquer coisa, grava o áudio, manda por e-mail pra fale conosco, @agnaldo.in, não é isso?
Isso.
Ou então sobe no YouTube, manda um link pra nós, é nóis.
Ou então liga pro JP, o telefone dele é 859961.
Vamos acabar aqui o.
Eita, acabou!
Tchau, gente.
Tchau.
Tá bom, hein?
Tá tchau essas porra.
Tchau.
Agnaldo Indica é um podcast Agnaldo Inc. Editado por Roberto Rudinei e Gabriel Pinheiro. Ouça toda a nossa gama de podcasts acessando agnaldo.in ou busque por Agnaldo, seja lá onde você encontra podcasts.